Lélio Alvarenga, vereador Lisier José Borges, vereador Antônio Roberto Gomide, vereadora professora Geliva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sou a proteção de Deus, que era aberta a presente sessão, e solicito ao vereador Lélio Alvarenga que faça leitura do texto bíblico.
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Tirados de Mateus 5, versículos 17 a 19, palavras do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Lélio. Você passa lá ao secretário para a leitura dos projetos e correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 92 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania anapolina à senhora Francisca Guimarães de Souza e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Domingos Paula e Eliner Rosa. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos. E em segunda votação, projeto de lei ordinária 49 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Moriá, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 61 de 2017, de autoria do vereador Telles Júnior, com parceria Domingos Paula de Souza. Dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide. Dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Projeto aprovado pelas constituições e aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de recolhimento. Comunicações. Nas comunicações usaram as palavras os vereadores Valdete Fernandes, professora Geli Sanches, Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, Pedro Mariano, Lélio Alvarenga e Luiz Lacerda. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 14 de junho, em horário regimental. Leitura de correspondências. Ofício 21 de 2017, endereçado ao senhor presidente Hamilton Batista Filho, que se trata a parte cumprimentar Vossa Excelência e seus dignos pares, que encaminha a essa casa de leis cópias da seguinte lei. Lei número 3.912, que institui o programa Creche para Idosos no âmbito do município de Anápolis. Sendo que, se nós oferece para o momento, subscrevemos com expressões de apreço e consideração. Leitura de projeto. Projeto de Lei Ordinária 90 de 2017, de autoria do vereador Telles Júnior. Institui como hino oficial da Câmara Municipal de Anápolis a composição de Rubens Arcelino Feliciano Júnior e arranjo de Jefferson Ramos. Veto 93 de 2017 do Executivo. Veto parcial ao autógrafo da Lei 21 de 2017, que institui o programa Creche para Idosos no âmbito do município de Anápolis. Não havendo mais correspondência de projetos, retorno a palavra ao senhor presidente para continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, nós queremos, senhor presidente, apenas queremos repercutir aos pares a audiência pública que realizamos no dia de ontem, ali nas dependências do Instituto Federal de Educação, que tratamos ali do abuso e exploração de crianças e adolescentes em nosso município. Uma temática muito importante, senhor presidente, e sem dúvida nenhuma as discussões ali foram muito importantes, muito produtivas, especialmente para nós que representamos o povo anapolino. Nós tivemos ali presente, senhor presidente, o juiz da infância e da juventude, doutor Carlos Limonge. Tivemos ali também a delegada de proteção à infância e juventude, a doutora Cíntia. Tiveram ali representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a diretora, né, de atendimento na secretaria, a Elisânia, também o diretor, o coordenador do CREAS, tiveram ali a vice-presidente da CIA e várias outras, os presidentes dos dois conselhos tutelares, Conselho Leste e Conselho Oeste, e sem dúvida nenhuma a população de forma geral. E nessas discussões, senhor presidente, eu fiquei impactada com os relatos que a delegada de proteção à infância e à juventude trouxe a nós. Ela trouxe-nos um relato que no ano de 2016 houve somente na cidade de Anápolis 477 inquéritos de abuso sexual contra criança e adolescente. E mais ainda, senhor presidente, no ano de 2017, agora já no mês de junho, já tem registrado na Delegacia de Proteção 132 inquéritos na delegacia. E esses inquéritos, pasmo, senhores, segundo a delegada, são em torno de 20% dos casos que acontecem na cidade, que apenas 20% das pessoas registram a ocorrência e aí sim é aberto o inquérito. Então nós vemos o quanto que é importante nós trabalharmos dentro dessa temática, nós estamos aqui conscientizando. E segundo palavras da delegada, que o mais importante é a conscientização, porque para que não passe desapercebido, porque o grande número de agressores dessas crianças e desses adolescentes estão no âmbito familiar. Então é preciso ter uma conscientização dentro das famílias, ter uma conscientização nas escolas, ter a conscientização dentro das igrejas, ter a conscientização da sociedade de forma geral. Porque se apenas 20% dos casos são relatados às autoridades competentes, imagina se todos os casos tivessem. Nós já temos aqui 477 inquéritos no ano de 2016 e já em 2017, 132 inquéritos. E o doutor Carlos Limonges trouxe ali a importância da rede de proteção. E essa rede de proteção tem reuniões trimestrais, onde eles traçam várias ações e várias formas de poder atingir a conscientização tanto das crianças quanto também das famílias e da sociedade de forma geral. Mas sem dúvida nenhuma, a moral e a ética precisa ser trabalhada em todos os âmbitos sociais, especialmente o trabalho à família, para que essas famílias possam estar aí acompanhando essas crianças e que elas não sejam vítimas de abusos, seja lá qual for o abuso. E nessa reunião, nessa audiência pública, como em toda audiência pública que nós realizamos, nós levantamos algumas propostas e algumas ações. E dentro das propostas ali levantadas e aprovadas dentro da audiência pública, foi levantada uma proposta de uma grande ação, onde o Legislativo Municipal possa estar aí encabeçando um grande trabalho para que nós possamos fazer com as famílias, tomando como parceiros essa rede de proteção à criança e ao adolescente. E nós fazemos essa ação já no segundo semestre. E vale ressaltar que o secretário da Educação, o professor Alex, também estava ali conosco e apoiou nessas decisões. Também a divulgação nas igrejas e em todos os segmentos sociais, a importância dessa conscientização quanto à proteção à criança e ao adolescente. Foi solicitado também ali que nós apresentássemos aqui, senhor presidente, está difícil hoje falar, viu? Hoje está difícil. Foi solicitado também ali, senhor presidente, que nós aqui apresentássemos um projeto de leis nessa casa, onde pudesse ser divulgado em todas as escolas do município de Anápolis e também em todos os departamentos, todas as repartições públicas, fosse publicado a conscientização quanto à importância do Disque 100, para que as pessoas possam ligar e possam fazer essa denúncia. A Eliner estava conosco na audiência e nós nos prontificamos de apresentar em parceria esse projeto para apreciação dos pares. E mais ainda, foi colocada ali a necessidade de um apoio maior aos conselhos tutelares. Anápolis tem apenas dois conselhos tutelares, o Conselho Leste e o Conselho Oeste, que já está aí insuficiente para o atendimento de toda a cidade. E eles pediram para que nós pudéssemos olhar e fazer a reivindicação da implantação de pelo menos mais um conselho tutelar. E mais ainda, a instrumentalização que dê condição de trabalho aos conselhos tutelares já existentes, porque o conselho tutelar, ele é a porta de entrada a todas as reclamações e é o órgão que está mais perto no trabalho à proteção à criança e ao adolescente. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma reunião muito produtiva, um debate muito importante, senhor presidente, e todos esses encaminhamentos nós estaremos fazendo a todas as autoridades competentes, mostrando a preocupação, não apenas da vereadora Geli, mas a preocupação desta Casa de Leis aqui, com o apoio, com a proteção à criança e ao adolescente. E, sobretudo, que nós possamos, com essas ações, com o acompanhamento dessa rede de proteção, com as normativas aqui estabelecidas nessa casa, que nós possamos coibir de vez e tirar este par do município de Anápolis qualquer abuso existente contra a criança e ao adolescente. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra, inclusive 1 minuto e 19 segundos antes do tempo. Obrigada.
Obrigado, professora Geli. Próximo orador do grande expediente é o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos presentes. Pessoal do Canal 10, Rádio Manchester, aos internautas, a todas as pessoas que nos ouvem e que nos escutam nesse momento. Senhor presidente, primeiramente, é dizer, nós tivemos a alegria ontem de podermos participarmos lá da transformação e da posse do Colégio Arlindo Costa, em Colégio Militar ontem, com a presença maciça de quase todos os vereadores. Muito importante, realmente, a adesão desta casa, esse projeto que realmente vai trazer grandes benefícios à cidade de Anápolis. Também, dizer aos novos pares, que estive agora de manhã na abertura da caminhada dos idosos no Parque Ipiranga, movimento esse interessante, poderia ter mais participação dos idosos e também até nessa casa de outros funcionários, mas foi interessante, organizado pela Prefeitura Municipal de Anápolis, que outros eventos quanto esse virão acontecer. Também, senhor presidente, ontem, não sei se nobres pares tiveram a oportunidade de assistir aquela reportagem, segunda edição, do jornal Anhanguera, onde traz um relato, a superlotação na maternidade acomoda bebês em caixa de papelão em Aparecida de Goiânia. Muito triste, vereador João da Luz, a gente poder constatar, e não foi um caso isolado, foram vários casos. Então eu queria dizer isso, porque a gente às vezes acha que a nossa secretaria está ruim. Sim, precisamos caminhar e melhorar. Mas creio eu que o caminho é esse que está sendo percorrido. Agora o trabalho que está sendo feito é o trabalho de estruturação da secretaria. E hoje de manhã estive com a secretária Luzia na caminhada e cobrei algumas posições dela. Mais efetividade. E também um grande gargalo que está nesse momento é a falta de material nas unidades de saúde do município de Anápolis. Secretária Luzia me respondeu com todas as letras: vereador, o problema nosso é de crédito, devido a dívidas passadas que não foram pagas. E hoje nós estamos tendo dificuldade em repor material. A gente compra, faz uma licitação de 50 mil, ele nos entrega só 10, 15, 20. Enquanto a gente não conseguir pagar, parcelar essas dívidas passadas, nós não resolveremos o problema de crédito com os fornecedores e com as indústrias. E eu questionava, secretário, mas é preciso divulgar isso. Só precisa passar os números para a gente. A Câmara precisa estar sabendo o que que está acontecendo, o que que aconteceu, o que que realmente é o problema, onde é o problema. E ela me passou um relatório aqui, que eu fiquei até preocupado, né? Restos a pagar pela Secretaria Municipal de Saúde. No ano de 2012, 191.781,50. No ano de 2013, 394.904.061. 2014, 1.240.105,25. 2015, 871.136,52. 2016, 9.781.592. Total de resto a pagar Secretaria Municipal de Saúde, 12 milhões 479.519,88. E a gente começa a entender o porquê das dificuldades do fornecimento material e do abastecimento material nas unidades. Quero dizer à população anapolina que nos ouve, que nos escuta nesse momento e que nos assiste.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, nobre vereador. Que assim que as coisas começarem a ser pagas, essas parcelas forem negociadas, eu creio que o fornecimento voltará ao normal. A secretaria tem se desdobrado, não estou aqui para defender a secretária, para defender o governo, não, pelo contrário. A gente precisa falar a verdade, o que está acontecendo, né, vereador Domingo? Porque o pessoal fica a questionar, e o vereador é o para-choque da sociedade. É aqui que a gente sente todo o efeito, causa vem sobre essa casa aqui. E a população precisa realmente saber o porquê que está acontecendo. Então, eu creio que assim que começar a ser pago essas parcelas, for realmente negociado esses débitos, nós teremos mais condições de realmente darmos uma resposta mais efetiva à sociedade anapolina. Pois não, nobre vereador Antônio Roberto Gomide.
O senhor está fazendo pronunciamento sobre a questão da saúde. Eu quero dizer ao senhor, nobre vereador, o senhor que é o presidente da Comissão de Saúde, que nós não podemos entrar em situações como essa, até porque esses números, eles são públicos. Se nós entrarmos numa prefeitura para reclamar, até que dia vai ficar reclamando a administração anterior? Já estamos com 6 meses já, está completando 6 meses. A saúde não espera. Quando a gente coloca o nome para ser eleito ou não, você já conhece a realidade. Você imagina se nós ficássemos aqui debruçados para discutir o que nós pegamos de 2009, quando nós chegamos o que era 2008, só para dar um exemplo, senhor. Nós nunca falamos isso aqui e achamos que é inócuo essa discussão. Em 2009, quando nós pegamos a prefeitura, a prefeitura de Anápolis, a administração anterior, sequer tinha conseguido atingir o valor do índice dos 15%. Nós não tínhamos nem sequer a certidão dos repasses federais para a nossa cidade. Então, essa discussão precisa ser incorporada para quem está fazendo gestão. O prefeito veio aqui nessa casa e diz com todas as letras:
uma parte,
olha, a cidade é viável. Nós estamos com superávit, ou pelo menos entre receita e despesa, de 47 milhões de reais. Foi dito aqui. A prestação de contas, ela é feita no TCM. Então, nós precisamos é da agilidade para que a gente possa fazer os novos hospitais, as novas UPAs, os novos centros pediátricos. Isso sim, a população está aguardando. Porque essa discussão é uma discussão de gestão. Então não é possível que nós, vereadores da fiscalização, se tem algum problema, o Tribunal de Contas está aí e penaliza o que realmente não pode ser feito pela lei. Como era o caso do índice mínimo da aplicação dos 15%. Nem por isso a cidade parou. Em 2009 a cidade andou, 2010 a cidade andou, 2011. Ou seja, nós precisamos pensar para frente e podemos realmente fazer com que a saúde possa sair do discurso e possa efetivamente ter uma referência. E nós sabemos que a saúde é uma grande demanda. Você faz, e ainda tem muito por fazer. Só que cada um faz uma parte. E nós queremos é que a atual gestão ela possa realmente assumir. Uai, cada um faz uma parte. Agora, nós não podemos replicar algo que está publicamente, colocado publicamente, em detrimento das ações que são feitas à saúde. A saúde, como eu disse, a população não espera. Os contratos dos médicos, a questão aí do sindicato dos médicos que está colocando questionamento, que exige o quê? Diálogo. Vamos questionar. Isso existe em qualquer administração. Agora, à medida que está à frente, precisa buscar a solução, claro. Ninguém está dizendo aqui que é coisa fácil. Mas o diálogo, o entendimento, as negociações, os empenhos, a busca de recursos, isso é próprio da administração que está em vigor.
Em parte, eu concordo com a sua palavra, com a sua fala, nobre vereador Antônio Comide. Concordo. A gente está aqui realmente é para discutir, é para tentar melhorar. Sei que no seu governo, no governo passado, anteriormente, o João Gomes, foi feita muita coisa boa. Sim. Eu não estou discutindo, não estou condenando. Pelo contrário, estou apresentando aqui propostas, argumentos, o porquê que está acontecendo essa falta de desabastecimento de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde. Eu não estou condenando, dizendo que sim nem que não. Eu só quero ser bem claro no posicionamento e dizer das dificuldades que o governo tem enfrentado, a Secretaria Municipal de Saúde tem enfrentado nesse momento.
Conclua, por favor, Teles. Tá.
Outro Teles não, Lélio Varenga, desculpa.
Sim, vou concluir. Só fui um pouco prejudicado aqui pela parte, mas em outra oportunidade a gente vem a discutir e dar uma resposta mais a todos que estão nos ouvindo. Agradeço e me desculpe, presidente, por exceder um pouquinho o tempo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Próximo orador é o vereador Antônio Gomide.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, população que nos acompanha nessa sessão ordinária de quarta-feira, véspera de feriado, véspera aí de Corpus Christi. Hoje, senhor presidente, é o dia mundial do doador de sangue. Nós temos aqui uma vereadora que administra aí um banco de sangue e nós hoje temos aí o dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. É uma campanha que ela envolve em nível de todos os estados, municípios, obviamente, e busca, obviamente, elevar o número dessas doações. Né? Nós sabemos aí que estados como Goiás, né, cidades que têm seus bancos de sangue, são necessários para que esse abastecimento aconteça em todos os nossos hospitais. Mas o que me traz a esse grande expediente, senhor presidente? Eu quero aqui dar uma continuidade num assunto interessante que a vereadora Geli traz e que foi de uma audiência pública ontem no Instituto Federal. Eu particularmente tinha um evento em Goiânia e não pude participar desse evento, mas estive muito atento ao que acho que o assunto é extremamente interessante, que era uma audiência pública contra a questão do abuso de crianças, né, e apoio à criança e adolescente. E as autoridades, personalidades que estiveram naquele debate. E ela trouxe aqui no grande expediente um pouco daquilo que aconteceu. Mas eu entendo, nova vereadora Geli, que esse debate é um debate que precisa ser feito nessa casa. Eu entendo que nós podemos criar as condições necessárias para abrir portas para novos programas, e a senhora apontou aqui uma coisa interessante. Como que nós vamos diminuir a questão do abuso de criança, adolescente? E aí eu quero chegar onde eu me inscrevi para esse grande expediente. A segurança na cidade. Quando nós não cuidamos da criança e do adolescente, a cidade se torna violenta. Quando nós não temos programas que vêm de encontro contra as drogas, nós vamos criar uma cidade de uma geração mais violenta. E eu quero a senhora Sena, na audiência pública da senhora, e a senhora disse no final da palavra, foi que nós podemos, por exemplo, criar mais conselhos tutelares, que são órgãos que podem verdadeiramente contribuir numa vigilância, numa fiscalização, num olhar diferenciado para as nossas crianças. Fico preocupado quando nós temos aqui, por exemplo, um problema às vezes que se liga social com saúde. A questão das drogas, ela é a fonte da grande violência que nós temos hoje na cidade de Anápolis. Ontem nós tivemos aí 96 mortes violentas na nossa cidade.
Dessas 96 mortes, vereador Jean, nós temos pelo menos 85, 90% dessas mortes provocadas por drogas. Eu pergunto, quem é que vai fazer um programa para poder olhar a questão do tráfico da nossa cidade? A Polícia Federal? Ah, é a responsabilidade da Polícia Federal. Sim, mas o problema é social. A consequência é na cidade. Então nós precisamos unir aquilo que nós temos na prefeitura, com desenvolvimento social, com programas na área de saúde, através dos CAPS, e aí sim, os Centros de Atenção Psicossocial, onde nós temos os CAPS que precisam, obviamente, tratar essa doença, tratar a doença, e o CAPS é para isso. E eu me fico perguntando aqui, quem tem feito esse trabalho na cidade? A maioria das vezes, o tratamento é feito por quem? Pelas igrejas. Pelos centros de internação, que as igrejas muitas vezes têm parceria com a prefeitura, das quais nós tivemos oportunidade de fazer várias parcerias quando fui prefeito, mas que agora continua muitas parcerias, e que as igrejas contribuem muito para a recuperação dessas pessoas que estão viciadas. Mas esse é um programa que precisa ser colocado como prioridade na nossa cidade. Alguém poderia dizer, ah, mas o Estado poderia ajudar. Eu também acho. Mas aquela questão que a gente sempre diz, segurança pode vir do Estado, mas se não vier, nós precisamos cuidar dela, porque nós estamos morando na cidade. Eu quero me referir aqui, por exemplo, ao Credex. O governo do Estado disse, olha, nós vamos construir os Credex, que são centros de recuperação em várias cidades. Prometeu um aqui para Anápolis. Nunca saiu do papel. Eles entregaram de Aparecida. Estão falando agora que vão começar um em Goianésia e vão começar um outro em outra cidade. Perdi aqui outra cidade, mas dois Credex. Anápolis não está nesse pedaço. E Anápolis cada vez mais se torna mais violenta. Qual é o programa social hoje que a prefeitura tem? Programa social contra as drogas. Não temos. E eu acho que essa é uma inovação. A administração atual precisa pensar verdadeiramente como diminuir as drogas na nossa cidade. E não é apenas um jogando para o outro, ah, se aumentar o efetivo da polícia militar vai melhorar, se melhorar a polícia civil vai melhorar. Claro que vai melhorar. Mas qual é o programa que nós estamos fazendo busca ativa, inclusive, para que diminua a quantidade de drogas na nossa cidade? Esse é um programa social que precisa ser estabelecido na nossa cidade. Essa é a causa das mortes violentas na nossa cidade. As mortes precisam ser combatidas na causa. A causa é social, é fome, é miséria, é pobreza. Um povo pobre é um povo mais violento. O desemprego causa violência. Então esse é um problema social. E o problema social se trata através de programas para chegar à sociedade. E é esse o recado que eu percebo e que vejo na grande quantidade de mortes violentas que nós estamos tendo hoje na cidade. Nós temos que ter uma reação. Alguns momentos na cidade você busca outras situações. Eu me lembro, quando fui prefeito, em 2010, 2011, a grande discussão na cidade era a mobilidade. Tudo que falava, olha, o trânsito que é o problema, o negócio do trânsito é o problema. Era aquilo ali, era a mobilidade. Em outra situação, eu me lembro que era a água, era um sinônimo de praticamente se não resolver, até hoje não resolveu, mas o tema já não é esse. Mas o tema hoje na cidade é segurança. E segurança para qualquer cidadão. Para o que está no bairro, que tem um filho que vai para a escola e que não sabe que hora que ele chega, não sabe se pode parar no ponto do ônibus, sabe se o pai tem que ir para lá, não sabe se tem que pegar na porta do... E até de professores e professoras que viram e falam, Antônio, lá na esquina do colégio é o ponto onde eles reúnem e vão para lá. Todos nós sabemos, está lá. E nós não temos jeito de fazer nada. Quantas e quantas professoras e diretoras chegam para nós e dizem, olha, é ali na esquina do colégio que tem o ponto. Eu pergunto, o que que nós, enquanto prefeitura, administração, vereadores, autoridades, conselhos tutelares, podemos fazer nesse momento para criar um programa no combate à droga, no combate à recuperação de quem já está com a doença? Essa é uma ação nossa. Ela não vai cair do lugar nenhum. Não tem verba que vai cair na conta de prefeitura, de estado, ou de Credex da vida, que só fica na conversa, para poder resolver o nosso problema. Aí a gente fica discutindo flanelinha, a gente fica discutindo a ponta da escola, a gente fica discutindo que o cara levou um tiro que estava lá no bar. Qual é a fonte disso? Qual é a causa disso? As drogas. As igrejas têm feito um papel de recuperação às vezes, e tem até convênio com a prefeitura, mas não é suficiente. Nós precisamos potencializar, melhorar, mas a prefeitura precisa criar uma alternativa, um programa que venha de encontro à cidade para diminuir essa violência. O resto, nós vamos brigar com o governo do estado, com polícia militar, com polícia civil para fazer investigação, mas nós temos que ter um programa social de recuperação. Hoje, para tirar uma pessoa que está com surto, que está com problema realmente que não tem onde internar, nós temos apenas hospital psiquiátrico. Nós não temos nenhuma ação que possa efetivamente ajudar essa pessoa que já está nas drogas. E eu vejo que esse é um programa que tem que ser um programa municipal. E nós estamos discutindo o orçamento nessa cidade e entendo que a prefeitura possa apresentar uma alternativa de um programa social que possa vir a somar com as igrejas que já fazem esse trabalho, mas que possa ter um programa independente, permanente, para que possa diminuir, possamos estar diminuindo a violência e principalmente o combate às drogas e cuidar daqueles que já estão viciados para que a gente possa diminuir a violência em nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. O próximo orador será o vereador Domingos Paula, que dividirá o tempo com o vereador Pastor Elias.
Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio e agradecer o nobre vereador Pastor Elias, que cedeu 5 minutos do seu tempo para nós poder fazer o debate a qual o nobre colega estava falando aqui na tribuna. Um debate interessante que eu acho que tem que ter mesmo, a violência no nosso município. Ela está extrapolando. Mas que essa discussão, ela não é uma discussão de agora. É uma discussão que já, ela vem de longa data. E essa discussão, ela poderia já ter sido amenizada em certo ponto, se nós tivéssemos conseguido implantar aí, algum tempo atrás, a nossa Guarda Municipal, que é uma discussão que vem desde 2009. E tivemos dois governos anteriores aí que não conseguiu tirar do papel. Mas que essa administração que aí está, já está com esse projeto bem avançado, e com certeza vai tirar a Guarda Municipal do papel, e com isso vai ter mais segurança na cidade. Por que vai ter mais segurança? Porque hoje, quem faz a segurança de feiras, de alguns eventos no nosso município, é a Polícia Militar. E a partir do momento, vereadores, que a Guarda Municipal estiver instituída no nosso município, nós vamos tirar esses militares que fazem aí feiras e outros lugares, e vamos colocar esse pessoal, em vez de estar aí com a viatura parada ali numa feira, alguma coisa, essa viatura vai estar se movimentando pelos bairros. Então, se nós tivéssemos realmente implantado já a Guarda Municipal há um tempo atrás, nós teríamos um desafogo a mais em relação à segurança do nosso município, e com isso nós teríamos uma segurança a mais, até para poder a Polícia Militar, em vez de estar ali numa feira, ela poderia estar na porta da escola de manhã, vereador Luiz Lacerda, para poder dar uma segurança a mais para os nossos alunos, para os nossos filhos, que vão ali na escola de manhã e sem dúvida nenhuma, é refém dessas pessoas que mexem aí com o tráfico e que está ali para poder aliciar as nossas crianças. Então eu quero aqui, nesse pouco mais de 5 meses de gestão, já defender essa administração no sentido aonde que está preocupado, sim, de resolver aquilo que o nobre colega trouxe aqui na tribuna em relação à segurança no nosso município. Uma das primeiras ações do nosso prefeito, Roberto Nava, foi designar uma pessoa para poder detalhar o estudo, para poder montar a nossa guarda municipal. E com isso vai, com certeza, desafogar um pouco em relação a isso aí. E discordo quando fala em relação à discussão que antigamente era discussão de mobilidade. Que mobilidade? A mobilidade até hoje não saiu do papel. A mobilidade foi discutida aqui nessa casa durante 8 anos. Mas essa mobilidade que ia transformar o nosso município até hoje não saiu no papel. Inclusive, foi um transtorno muito grande que vai ter que rever todo esse procedimento da mobilidade urbana do nosso município, com construções equivocadas que não vai contemplar a nossa população. Então nós precisamos, sim, de continuar debatendo em relação à mobilidade, continuar debatendo e ajudando essa administração a desenvolver projetos, principalmente na área de segurança. Esse é o nosso papel, principalmente aqueles vereadores aqui na casa, que é da base do prefeito, para poder estar ajudando ele a desenvolver esse trabalho em nosso município. Eu vou devolver o tempo em apto ao vereador pastor Elias e agradecer, pastor, para o senhor poder ter dado a oportunidade de nós vir aqui explicar às pessoas que estão nos ouvindo do outro lado ali que essa administração tem compromisso com a segurança e está trabalhando para poder realmente trazer segurança à população da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Restando o tempo, falará o vereador pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa. Bom dia aos nobres pares, vereadores. Bom dia à imprensa. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã para também, junto com os nobres pares, falarmos alguma coisa aqui do que vem acontecendo também na nossa cidade. Ontem nós tivemos o privilégio de estarmos juntos ali na posse do nosso amigo, companheiro, Tenente Coronel Edival, assumindo ali agora o comando do 3º Colégio Militar na nossa cidade, Arlindo Costa. E eu fiquei feliz porque esteve presente 9 vereadores, se não me falha a memória. Estava presente ali Maurão, vereador Maurão, Fernando Paiva, Leilo Alvarenga, Vilma Rodrigues, Thaís, vereador Américo, Pedro Mariano, Lisier Borges, e a minha pessoa. Foi muito bom ver a comunidade alegre, sorrindo, com a chegada do 3º Colégio Militar na nossa cidade. Quero aqui também enaltecer na pessoa do nosso amigo, companheiro, Carlos Antônio, que lutou por essa questão. Também quero aqui dizer também na pessoa do Coronel Anésio, que é o nosso comandante de ensino do Estado de Goiás, que lutou também junto do comandante-geral e da secretária de Educação do Estado para a concretização do 3º Colégio Militar. A gente via na feição dos alunos, dos pais de alunos, a alegria, né, Maurão? De estar recebendo o 3º Colégio Militar. E agora a gente fica sabendo também, eu estava olhando, mais 10 cidades serão contempladas com o Colégio Militar no Estado de Goiás. Cidade de Águas Lindas, Goianápolis, Itapuranga, Luziânia, Mineiro, Pontalina, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Vianópolis. Até o ano de 2018 serão concretizados os colégios militares nesta cidade. Mas o que mais me alegrou é de ver, quando você vê um aluno que ele faz parte do ensino do colégio militar, por onde ele passa é diferente, né? A postura dele é diferente. Mas também eu quero falar aqui de um assunto, aproveitando a deixa da nossa amiga, a vereadora professora Geli, quanto à questão da audiência que ela fez na nossa cidade ontem, eu não pude estar presente, sobre o abuso e a exploração sexual de menores. É caso sério essa questão. Há um mês atrás eu fui procurado por uma família para esclarecer algum assunto que vinha sofrendo a situação, porque em uma palestra que tiveram falando a respeito do abuso sexual, a criança saiu da sala chorando, um adolescente de 15 anos. E aí ela relatou a situação que ela vinha enfrentando com seu padrasto, né? E aí nós descobrimos, junto com a delegada, conversando com a delegada, após a denúncia dos conselheiros do Conselho Tutelar, que aquele senhor que abusou daquele adolescente, não era só ele, tinha mais 4, 5 foram abusados pela mesma pessoa. Então o assunto é sério. E conversando com os conselheiros, eu tive o privilégio de conversar com todos eles, eles passam por grande dificuldade. Eles me relataram que tiveram que sair daqui, às vezes ir para a cidade aqui de Jaraguá e para outra cidade, eles não têm dinheiro nem para alimentar, para acompanhar as crianças que vêm de fora. Isso é muito triste. O Conselho Tutelar, que é responsável, mas eles não têm dinheiro para fazer isso. Eles também estão sofrendo. E concordo com o que o vereador Gomide disse. É preciso mesmo de lutar e trabalhar para criar mais conselho, porque eles estão sofrendo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A questão da droga passa pela a venda de bebida na nossa cidade desenfreada. Eu fico olhando os pontos de venda de bebida, 24 horas vendendo bebida, é bebida e droga. Eu moro num bairro onde tem a venda de bebida, eu passo ali e vejo criança pequena adquirindo bebida, e atrás da bebida vem as drogas. O negócio é sério, a situação é séria. E as nossas crianças estão sendo levadas por esse lado aí. Não é verdade? É preciso de ter posição quanto a isso. E a Câmara Municipal, os vereadores, é preciso mesmo de um assunto vir para cá e debater para ver o que nós podemos fazer para ajudar a nossa população. Porque o caso é calamitoso e é sofredor. As famílias estão sofrendo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Próximo orador do Grande Expediente será o vereador Liseu José Borges.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, e ao mesmo tempo já cumprimentando o senhor, cumprimento os demais componentes da mesa, novos vereadores e demais pessoas presentes aqui nesse recinto. Eu gostaria que hoje a pauta aqui está voltada novamente para a segurança, como falou o nosso vereador Antônio Gomide. E tudo hoje está voltado para a segurança. Ontem nós tivemos a audiência pública da professora Geli, também versando sobre esse assunto. Então, é a pauta, né? Eu já citei aqui numa outra ocasião o sociólogo, antropólogo Darcy Ribeiro, em que ele dizia, lá atrás, há 35 anos atrás, 1982, ele falava, se os governantes não construírem escolas, em 20 anos, já foram 35, nós não teremos dinheiro para construir presídios, e é o que nós estamos vendo hoje. Então, quer dizer, se as crianças estiverem na escola, e cada dia as escolas melhoradas, tempo integral, o que for, absorver o tempo dessas crianças com as boas práticas, nós teremos aí muito mais facilidade no futuro de estar lidando com a violência. Mas a gente tem aqui, Anápolis é uma cidade privilegiada na primeira fase do ensino fundamental, mas daí para frente a coisa complica um pouco mais. Mas temos que estar sempre cobrando isso aí para que as coisas aconteçam. Mas não é exatamente esse o tema da minha fala aqui hoje. Eu tenho dois outros assuntos. Um está voltado diretamente à segurança também, mas é para defender e para falar de um projeto meu que está tramitando aqui hoje, Luiz Lacerda. O senhor, inclusive, colocou uma emenda, uma correção, né, na redação. Agradeço por isso. E outras duas emendas aí que vieram enriquecer, ou às vezes nem tanto. Que seria aí justamente a parada facultativa, ou seja, a flexibilização da parada dos ônibus no período que especifica. Ou seja, flexibiliza o desembarque passageiro de transporte coletivo urbano nos horários que especifica e dá outras providências. Ou seja, o projeto propõe que das 10 da noite até as 6 da manhã, o motorista pode parar em qualquer lugar atendendo solicitação, basicamente, de mulheres, né, idosos, e aí foram colocadas duas emendas, que amplia isso aí para pessoas que têm dificuldade de mobilidade e crianças. Né? Justo, acho que enriquece ainda mais o projeto. E a gente, analisando isso aí, aqui ninguém está inventando a roda, ninguém está colocando isso aqui como primeira instância. Né? Não descobrimos isso. Isso iniciou lá no Rio de Janeiro ainda, por boa vontade, a boa prática dos motoristas que entendiam a necessidade dessa prática e já começavam a fazer isso, principalmente naqueles locais em que eles entendiam que era necessário flexibilizar as paradas. E assim foi feito, até que foi absorvido pelo Poder Legislativo de lá, virou lei, e isso foi expandido para várias outras cidades de médio e grande porte, principalmente Brasília já tem, inclusive, nós tiramos aqui, em 2014 foi aprovado lá. O anúncio do Globo, né? Uma mensagem do Globo, o jornal O Globo. No Distrito Federal, mulheres poderão descer do ônibus fora do ponto por questões de segurança. Mulheres poderão descer do ônibus fora do ponto de parada a partir das 22 horas no Distrito Federal. Decreto nesse sentido foi publicado, foi até inclusive um decreto. E aí o diretor da autarquia lá que mexe com o trânsito fez isso a pedido da Secretaria de Mulheres, que identificaram isso aí como uma necessidade premente. Então é isso. Nós temos aqui...
uma parte.
Tivemos, inclusive, consultando... Só um instante, vereador Jean. Tivemos consultando e temos aqui o relato. Realmente, isso não interfere economicamente, pecuniariamente, não vai interferir no valor das passagens. Então, quer dizer, sanado as questões financeiras e não vai atrasar, não vai complicar o trânsito. Porque nesse horário... A partir das 9 horas é praticamente irrisório, praticamente não tem trânsito. Pra você ter uma ideia, numa média, né, tem uns horários de pico de manhã, no horário de almoço e no final da tarde, com uma média aí de 2 mil passageiros no terminal urbano, isso que foi analisado no terminal urbano. E a partir desse horário, praticamente inexiste, né, trânsito, fluxo de passageiro nos ônibus. Então é muito factível, é muito possível que isso aconteça sem prejuízo para a população, muito pelo contrário, né, viabilizando aí uma questão de segurança que é muito importante para essas pessoas que estão mais suscetíveis aí à violência de todas as espécies. Vereador Jean, ainda quer uma parte, Jean? Por gentileza.
Obrigado, vereador Lizer. Não, vereador Lizer sabe que esse projeto tramitou por um lapso razoável aí nas comissões. Nós solicitamos informações da CMTT, também da Urban, e eu confesso que inicialmente, vereador Lizer, fiquei temerário realmente com a implantação da prática desse projeto. Mas, de fato, os horários compreendidos aí, eles são restritos aí, salvo engano, das 11 às 6 horas da manhã, né?
O projeto prevê das 10 às 6.
Das 10 às 6, então um número reduzido realmente. E... De acordo com esse entendimento, embora nós saibamos que, por exemplo, em Brasília realmente tem isso, mas é porque realmente os pontos de ônibus são bem distantes, mas de qualquer forma, já vislumbrando aí a possibilidade de outras linhas de mais extensa aí, de mudança de pontos de ônibus, nós acabamos aceitando e entendendo ser razoável e até fizemos uma emenda, no sentido de que, se assim for também, aprovado, que seja estendido também para os que têm mobilidade reduzida, os deficientes e também as crianças, né? Agora, a preocupação sobretudo é com relação à decisão ali do condutor, do motorista, mas nós esperamos que seja, né, orientado corretamente ali por parte da empresa também e que venha ter um bom resultado. Então, realmente eu fiquei temerário, mas eu estarei acompanhando a Vossa Excelência aí e acompanhando a implantação da prática também do projeto, se assim aprovado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Somente concluindo esse assunto, existem algumas emendas, né, como eu disse, ampliando o público, né, que seria beneficiado por essa lei, e também a alteração do horário. Mas eu antecipo aos nobres pares que o horário proposto, principalmente a partir das 11 horas, é plenamente factível. A partir das 10 horas da noite, às 22 horas, é plenamente factível. Para vocês terem uma ideia, no terminal urbano embarca das 20 horas às 9 horas, 152 passageiros, se comparado com o horário de pico, que é 4 mil passageiros, é uma diferença astronômica, né? Então, a diferença enorme. Então, nesses horários que especifica a lei, não teremos nenhum problema da aplicabilidade da lei, sem prejuízo para o trânsito, sem problema nenhum. Mas, fica aí a critério do Nobres Pares a avaliação das emendas que estão sugeridas aí para o projeto. O nosso objetivo é realmente a segurança. E falar aqui, lembrar os Nobres Pares, que a semana que vem nós teremos apenas duas sessões, digamos, regulares. Apenas uma sessão regular. As duas últimas sessões do mês são específicas aí da LDO. Né? Estaremos na terça e na quarta avaliando a LDO, então fica sobrestado todos os outros temas, e inclusive o uso da palavra na hora do expediente, sobre outros temas. E eu gostaria de lembrar aqui também que a lei de diretrizes orçamentária, ela é, conversando ali com o Jean, é uma preparação para a lei orçamentária que vai ser votada e discutida e votada no final do ano. E falar principalmente para a relatora, Eline, que é importante o acolhimento, se possível, se estiver pertinente, o acolhimento das emendas dentro da LDO, para que elas possam ser avaliadas no final do ano. Né? Eu mesmo apresentei algumas emendas. Uma emenda é bastante interessante, vereador Pedro Mariano, que convive ali, vereador Pedro. Nós estamos propondo aí como emenda a interligação do Vivian Park à GO 222. Você conhece bem aquela região ali, o vereador Luzimar também conhece, ali da rua Anápolis, interligando até a GO 222, tirando o fluxo pesado de carretas que tem atrapalhado absurdamente aquela região ali, né? Um risco constante, um tráfego pesado, complicando a vida de todo mundo. Então é uma sugestão ao Executivo Municipal, e diante disso, o nosso deputado federal Rubens Ottoni esteve aqui sugerindo para nós, vereadores, e eu aproveitei isso aí. Ele disse que duas sugestões minhas já estão praticamente acatadas, vereador Pedro, novamente, ali a fazer os bueiros celulares ali na Isidoro Sabino e na José Martins de Brito. Né? Então essas duas, ele falou, olha, isso aqui é quase certo. Agora, essa terceira emenda, que é a interligação, também está proposto a ele. Ele falou, essa é mais complicada, porque o valor, o numerário, é muito alto. Mas é plenamente factível também, é possível que se consiga. Então nós temos que colocar na LDO, vereador Eliner, para que isso possa ser avaliado no futuro, ou seja, no final do ano, se nós temos receita para isso, se nós temos verba para isso. Então, é essa a minha sugestão, e não vou discorrer mais sobre essas questões aí, que o vereador Jean Carlos vai me suceder aqui na fala e vai falar muito sobre esses assuntos também. Obrigado e devolvo a palavra. Pois não?
Obrigado, vereador. Presidente.
O senhor está me sinalizando aí?
Não. Desculpa.
Foi aqui.
Foi não.
Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizeiro José Borges. O próximo orador do Grande Expediente é o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, demais pares. Cumprimento a imprensa que acompanha essa sessão, Rádio Manchester, Canal 10, né, a todos os assinantes que nos assistem e a todos que acompanham aqui na galeria do plenário. Bom, nobres pares, ontem eu não pude comparecer, vereador Lélio, na reunião onde esteve presente o secretário estadual do Meio Ambiente, professor Vilmar Rocha, ex-deputado Vilmar Rocha. Mas eu, logo que encerrou aqui as atividades, a sessão, eu me dirigi aqui ao centro administrativo e me deparei com alguns dos proprietários ali, vereador Américo, ceramistas, né, da região ali da Fabril, vereador Mauro, e que já, eu fiquei perplexo, porque há mais de 3 anos eles vêm pleiteando e lutando pela possibilidade de renovar as suas licenças para, ambiental para a continuidade de suas atividades, vereador Geli. A indústria ceramista foi a que foi o pilar do desenvolvimento das cidades aqui de Goiânia, Brasília, né? Ou seja, antes mesmo da Constituição Federal, esses proprietários dessas áreas estavam estabelecidos. Eu estou dizendo isso porque eu vou me reportar aqui a questão da APA do João Leite, vereador Domingos. Porque a APA do João Leite, a Área de Proteção Ambiental, ela hoje restringe, vereador Mauro, cerca de 20% do território de Anápolis. 20% do território de Anápolis está comprometido. Você não pode sequer, se tem uma propriedade rural, ter ali um chiqueiro, vereador Leandro. Você não pode plantar, você não pode dar sequência nas suas atividades. E eu tive a informação ontem, pelo presidente da Associação da Indústria Ceramista, que 38 cerâmicas estão praticamente paralisadas. 6 mil empregos, direto e indiretamente. E que 7 dessas cerâmicas, vereador Luiz Lacerda, já estão quebradas. Já pararam totalmente. Ou seja, fecharam as portas. E na crise que nós estamos, por conta da mão de obra, de desemprego, mais uma situação que certamente vai resultar em consequências ruins para a cidade de Anápolis. E não só para a cidade de Anápolis, para todas as cidades circunvizinhas que estão também dentro da APA do João Leite. Nós não somos contra, de forma nenhuma, ninguém aqui não está em sã consciência para a questão do meio ambiente. Mas, vereador Leandro, existem outros instrumentos que permitem a compensação ambiental, até porque as áreas onde eles já estavam instalados há mais de décadas, muitas delas realmente já estão degradadas. E é preciso estabelecer, vereadores, instrumentos para compensação. Mas eliminar e alijar totalmente a indústria ceramista, certamente não é o caminho. E nesse ponto aí, vereador Américo, eu venho ressaltar aqui, é que além da questão das indústrias, dos proprietários da região, que tem inclusive seus imóveis desvalorizados, porque eles também não conseguem vender, né? O Estado inibe a atividade econômica, impede o uso, gozo e fruição do bem, conforme a Constituição prevê, o proprietário tem o direito de usar, gozar, fruir do seu imóvel, e lá é o contrário, e nenhum desses proprietários tem qualquer incentivo ou indenização pelo Estado, ao contrário, tem a restrição e o impedimento de continuar exercendo suas atividades. É também prejudicial à cidade, por quê? A APA do João Leite é destinada a conter ali eventuais prejuízos ambientais para que o abastecimento da região metropolitana de Goiânia possa ter o abastecimento regular. E, no entanto, a cidade de Anápolis, aí nós vamos chegar na Saniago, não recebe um centavo, um vintém por isso. Ao contrário disso, sofre ainda com a retirada dos recursos, que nós já estamos cansados de dizer aqui, da Saniago, recursos que são provenientes das tarifas de Anápolis, e é encaminhado para a Saniago cobrir déficit de outros pequenos municípios. Então é necessário que os deputados estaduais que vêm todas as eleições aqui, obter votos, e que dizem que gostam da cidade de Anápolis, mas muitas vezes vêm só para realmente fazer a captação de votos, que é lista, e nunca vai desistir, mas que dê a contrapartida. Porque as cidades envolvidas, vereador Mauro, na APA do João Leite, todas elas não têm sequer um repasse para destinar uma outorga onerosa em razão desse comprometimento, dessa
ajuda. Boa parte, vereador.
Darei. Dessa ajuda que a cidade de Anápolis e as cidades que estão dentro da APA do João Leite prestam a Saniago ao governo do Estado. Vamos chegar ao ponto aqui, e eu espero que não seja assim, de Saniago captar água lá em Abadiânia, e Abadiânia talvez conseguir receber chamado royalties, que na verdade é uma outorga onerosa, pela exploração da água de lá, pela transposição do capivari, e a cidade de Anápolis, que é uma cidade muito mais de projeção e força política, vereador Mauro, nunca ter tido sequer um repasse do governo estadual. Então, chamando a atenção, porque, por exemplo, também estamos prejudicados porque não conseguimos sequer fazer uma interligação viária entre os bairros Jaiara e Fabril, porque também se esbarra na APA do João Leite. Olha, nós sabemos a importância de se preservar os mananciais, mas não podemos travar e prejudicar, por exemplo, a mobilidade da região norte porque existe uma linha imaginária ali de proteção à APA do João Leite e que a cidade não recebe um centavo por isso. Darei primeiramente ao vereador Mauro aqui uma parte.
Vereador Jean, eu acho que foi na segunda legislatura minha, nós já discutimos isso aí, antes da construção do lago, ainda deve ser ali cheio. Realmente, se não me engano, é 8 munícipes que pertencem a essa APA. É Ouro Verde, Campo Limpo,
Teresópolis,
Teresópolis e etc. Então é preocupante, já foi discutido isso aí. Hoje, isso eu falo, porque eu tenho meu cunhado, casado com a minha irmã, tem uma cerâmica em Teresópolis e outra que depois da Fabril. É preocupante isso, porque eles estão pegando barra agora e numa cidade é São Francisco de Goiás, onde o Pedro Mariano tem parente ali. Então, preocupante, não se pega mais barro ali na Fabril. E como você citou aí, Anápolis hoje é uma das melhores argilas do Centro-Oeste. O responsável pela construção de Brasília foi nós. E também a capital do estado. Eu costumo dizer assim, eu não entendo essa lei de importação e exportação. Você vê que não tem uma fábrica de telha em Anápolis. Não existe uma fábrica de telha em Anápolis. Só tijolo. Essa telha que nós consumimos aqui, com nossas casas, residências, vem de Montes Claros. Você vê, fica mais barato comprar a telha lá e quer colocar aqui, que essa argila aqui é caríssima. Então, esses donos de cerâmica, ceramistas, estão pegando barro em outros municípios, que é, como eu citei aí, é São Francisco de Goiânia. É muito preocupante isso aí. Tem que trazer para essa casa aqui essa discussão, que isso aí, tem até uma piada, né? Diz que quem compra uma gleba de terra ali na APA, até a galinha tem que usar a flauta.
Obrigado, vereador. Mas só, por exemplo, outras empresas, vereador Mauro, muito mais poluente. Por exemplo, em Nerópolis, nós temos a Quero, que é uma empresa que tem uma questão muito mais de risco que a própria indústria ceramista. Também aqui na Fabril, nós tivemos ali o Bordom, o Friboi, que não teve grandes dificuldades para obter essas licenças. E agora, por quê? Esses pequenos produtores de cerâmica, né, que vivem disso, que dedicaram as suas vidas, gerações, são famílias que crescem simplesmente naquele ritmo, vereador Luiz Lacerda. Pessoas que sobrevivem realmente há muitas gerações daquela atividade econômica. Né? E nós precisamos que a Assembleia, um deputado, porque os daqui eu nunca vi manifestar nesse sentido, apresente, né, um projeto e discuta realmente a revisão dessa questão da APA. Eu deflagrei um processo administrativo na Procuradoria, o doutor Leonardo tem acompanhado isso, junto ao Comitê Gestor da APA do João Leite, que tem 3 promotores do Ministério Público e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que nós pudéssemos realmente obter algum sucesso no sentido de viabilizar a interligação da Jaira Fabril. Mas é tão burocrático, igual acontece aí com os próprios ceramistas, que há 3 anos não conseguem renovar as suas licenças, e que é um absurdo. Enquanto isso, vai quebrando, prejudicando, aí assim a cidade vai entrando realmente num sucateamento, num déficit de desemprego. Vereador Antônio Gomide, pois não?
Eu só queria contribuir, eu acho que a fala do senhor é pertinente, e entendo que nós precisamos ter uma discussão na Assembleia Legislativa, para que a gente possa normatizar o que realmente é essa APA do João Leite. E aí entra os interesses da cidade de Anápolis, a região, para que a gente possa ter normas. O que hoje está colocado prejudica Anápolis. A forma como está colocada prejudica o município de Anápolis. Então essa discussão não é discussão, é importante fazê-la aqui, porque o senhor traz o assunto, mas nós precisamos fazer com que a Assembleia possa ter as normas que interessam a nossa região. Ou seja, ela é lei. A lei que está hoje estabelecida, ela não favorece Anápolis, não favorece, e só prejudica. Em nome do meio ambiente, prejudica a cidade. Nós precisamos criar, em nome do meio ambiente, algo que beneficie as pessoas que moram na região. Então, eu acho que essa discussão é pertinente, mas que a gente possa travar isso na Assembleia, com os nossos representantes, e fazer com que essa lei realmente venha de encontro ao que nos interessa.
E, na verdade, hoje existe um decreto, é um decreto estadual, né, editado, e que define essas diretrizes, mas, vereador João da Luz, o vereador Gomes tem razão, é preciso uma lei normatizando, e que ela tenha sensibilidade para, a despeito da proteção ambiental, saber equilibrar também aquilo que já era pré-existente na região, e não impedir também o desenvolvimento da cidade de Anápolis.
de forma a compatibilizar. Nós tivemos situações aqui em que foi plenamente possível compatibilizar o interesse ambiental com o crescimento econômico também, sem prejudicar a cadeia de atividade econômica da cidade e o progresso e a mobilidade também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Pastor Elias faça a expressão de quórum para a abertura da ordem do dia.
Verificação de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos de Paula, vereador Maurão, vereador Eline Rosa, vereador Lélia Alvarenga, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Professora Geli. Coro suficiente. Já falei.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem ao vereador Mauro José Severiano. Pela ordem, Mauro.
Eu ia falar em cima da fala do nobre vereador Pastor Elias. Pastor Elias, realmente foi uma festa brilhante ali ontem na Santa Isabel, onde teve ali vários professores, teve pessoas, docente, e teve um quadro muito bom ali, um espetáculo ali no Feirão Coberto da Santa Isabel. O colégio hoje, vereador Luiz Santos Acerda, só para você ter uma ideia, ele ali é 970 alunos hoje. E a partir do momento que nós transferimos o então colégio Arlindo Costa, foi um ato muito bonito, um ato cívico ali. Ali vai comportar, a partir do ano que vem, 2.500 alunos, tudo comandado pela Polícia Militar. E ontem foi dito lá que hoje tem 35 colégios militares no estado de Goiás. E Anápolis está saindo na frente. Nem Luziânia tem um colégio militar, Pedro. Nem Luziânia. Você vê, pertinho de Brasília, não teve esse cuidado dos políticos passar um colégio militar, que não sei se do que está em cima ali do plano piloto. Então, parabéns ao deputado Carlos Antônio, governador Marconi Perillo e também o alto comando da Polícia Militar. Foi dito ali ontem que aquele espaço ali é muito bom. É muito bom porque fica na região universitária. É ali no foco hoje, o polo universitário ali naquela região ali, onde tem várias faculdades, já existe o colégio militar também aí naquela região, próximo ali. Então, parabéns, a festa foi muito bonita, quem perdeu e quem não foi, entendeu? Os alunos desfilando para nós ali de outro colégio, e o colégio militar, com seu corpo docente, mostrou que a educação, talvez tem em Goiás, tudo bem, e a nível de Brasil, tem conserto. Desde que siga aquele exemplo, vereadora Geli, como a Vossa Excelência falou ali ontem. Não falta dinheiro. Falta calor humano e saber onde aplica esse dinheiro. Saber aplicar, que a receita está aí. Nós temos isso aí, né, a nível nacional, o MEC. Não é dinheiro que falta. Falta gestão pública. Tudo que ali é doutrinado por uma coisa mais ou menos particular, funciona. As repartições públicas no Brasil, ainda falta um segundo, parece que falta calor humano. Você vai hoje, vereadora Thaís, registrar uma ocorrência policial, isso aconteceu comigo, com membro da minha família. Está uma queixa policial na delegacia, parece que a gente está tratado como bandido. Como que é seu nome? Você veio de onde? E o bandido está solto. Então, a pessoa que está denunciando é tratada como bandido. Entendeu? E os delinquentes soltos aí. E eu volto a frisar o colégio militar. Parece que é um ensino tão perfeito, de coisa de primeiro mundo. Não é porque é mais bem pago. Só transformar os outros colégios em tipo militar. É uma disciplina bonita, bacana. E parabéns aí às pessoas que é responsável por essa vinda do colégio militar à terceira unidade.
Obrigado, Maurão. As comunicações, vereadora Eline Rosa. Muito palavra pela ordem ainda.
Bom dia a todos. Eu gostaria de falar também, na verdade, da minha felicidade. da minha felicidade em relação ao Colégio Militar também. Mas não vou ficar falando, até porque outros vereadores já falaram, mas fico feliz do nosso município ter recebido o terceiro, ainda mais com o Coronel Edival, que é um cara muito voltado na educação e com certeza vai exercer uma direção muito bacana lá. E queria também citar a audiência que a Geli ontem propôs em relação ao abuso das crianças e adolescentes. E eu pude participar e foi muito bom, porque lá nós tivemos vários requerimentos e ideias que serão muito úteis aqui. Não sei se a vereadora já citou? Que ótimo. Então, inclusive, requerimentos e projetos foram citados lá. E eu tenho certeza de que vai contribuir mais ainda com o município, tendo em vista que a nossa prefeitura está disposta e já tem trabalhado nesse sentido. Então, isso é uma informação que eu estou passando para vocês, que é uma questão de honra mesmo. Fico muito feliz e parabéns, Geli, de novo pela iniciativa. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, Liner. Uso a palavra pela ordem, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, só para voltar ao assunto, eu creio que o nobre vereador que utilizou parte da minha fala, ele fez uma indagação que, na verdade, o propósito nosso não era de ferir, não era de provocar, pelo contrário. O propósito da nossa fala é de realmente a gente poder dá uma satisfação à sociedade anapolina. Eu, mais do que desde o início do nosso mandato, venho pegado e venho preocupado com realmente transparência na administração pública. Penso eu que a lei de responsabilidade fiscal, ela veio realmente foi para isso. E ela precisa ser cumprida na íntegra. Eu, em dezembro, em reunião com o prefeito Roberto, lá na casa da vereadora Vilma, eu dizia a ele: Roberto, é preciso utilizar de transparência e que nós possamos realmente passar um relatório do que nós estamos recebendo e do que nós temos, para que fatos não fiquem pairando no ar, questionamentos sobre dívidas. Eu sei que nós temos que olhar para frente, nobre vereador. Mas não tem como você olhar para frente sem você olhar para o passado. Não tem como você construir uma casa sem antes você fazer um alicerce. Então é importante que a gente realmente seja transparente, mas que acima de tudo sejamos verdadeiros, não só políticos. Fazer política de boa vizinhança, não, pelo contrário. Eu creio que essa casa aqui representa realmente o povo, é a ligação diretamente do povo com o poder público. Então precisamos estarmos atentos realmente com todas as nossas falas, mas acima de tudo com nossas atitudes. Não adianta eu falar que eu fiz, se eu não fiz. Nós tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos. Porque jogar pedra na vidraça é muito fácil. Agora, ser vidraça, às vezes, é difícil. Eu falo que o próprio vereador teve a oportunidade de governar essa cidade, onde ele fez um brilhante trabalho, a gente tem que reconhecer, mas problemas também ele teve e não conseguiu resolver os problemas. Então é preciso que a gente realmente tenha coerência em nossas falas, mas que, acima de tudo, possamos realmente ser o representante do povo, com atitudes concretas. Deixo aqui esse recado, agradeço pela parte, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Usa a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu faço uso desse expediente. Eu estava querendo usar para uma forma, mas acabou, foi até bom ter. O senhor se inscreveu no lugar certo, né? Na posição certa aí. Eu entendo que o vereador Lélio ele fez um pronunciamento interessante, né? E não tem nada que o desabone. Pelo contrário, acho que a transparência, ser verdadeiro, são ações de qualquer cidadão, ainda mais nós que fomos eleitos. E essa é a pauta da nossa vida. né? E deve ser a nossa conduta. Acho que isso não deve ser mérito. Isso deve ser atitude normal enquanto pessoas. Ainda mais representando a população. A discussão que se faz é que quando a pessoa ela se candidata, ainda mais num cargo executivo, ela sabe o que ela está pegando. A administração pública é algo que você faz e é uma continuidade. Você faz, tem coisa que você luta e às vezes você nem dá conta de conseguir o objetivo. Mas uma coisa é importante, ser verdadeiro, ter transparência. E hoje nós temos condição na prefeitura de poder ter um portal de transparência, de saber onde entra e sai o dinheiro. Coisa que nós não tínhamos, por exemplo, em 2009. Quem fez um diário oficial para que a gente pudesse ter as condições de ver as licitações no portal da transparência, fomos nós. O diário oficial foi criado nessa casa e que nós que implantamos enquanto gestor. Então isso chama transparência. Não é discurso, isso é efetivo. Então, tudo vale, né? Agora, como você já disse, tem coisa que a gente luta e consegue, tem coisa que a gente luta e nós vamos lutar um pouco mais adiante para conseguir. Então não é porque tem um que está certo ou está errado, é que essa é uma constância. O que nós não podemos é deixar de fazer e culpar o outro. Isso que eu acho que é equivocado. Se eu obtive os votos e tenho hoje a possibilidade de fazer mais, vou fazer mais. E eu acho que essa é a nossa conduta. Mas eu queria aqui, fechando aqui os 30 segundos, senhor presidente, é para, dentro da fala nossa de valorização da criança, do adolescente, dizer que nós estamos apostando muito e queremos crer que a mudança que houve do secretário de esporte possa efetivamente, com o Dr. Rui ter à frente da Secretaria de Esporte, efetivamente possa dar uma nova dinâmica. O esporte faz parte dessa valorização, educação, cultura e esporte. Esses três pilares são fundamentais para que a gente possa ter uma geração melhor nessa cidade. E tomara que o Dr. Ruiter, entrando agora na Secretaria de Esporte, possa realmente dinamizar e fazer do esporte situações que venham a favorecer cada vez mais a criança e o jovem dessa cidade.
Obrigado, Antônio Gomide. Nos dá a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Se tratando da última fala do vereador Gomide, eu quero aqui ratificar e lembrar a toda a população napolina, a todos os vereadores, o discurso do prefeito Roberto Naves por ocasião da sua posse. Que ele não pactuaria com nenhuma negligência, com nenhum deslize ou fracasso de qualquer um dos secretários. Então, o prefeito está cumprindo aquilo que ele prometeu por ocasião da sua posse. E é assim que será durante todo o mandato do prefeito Alberto Naves. Equívocos, erros, podem até acontecer. Transparência continuará tendo. E omissão por parte do prefeito não acontecerá. Então, só para esclarecer. Com relação à fala do vereador Lélio e complementada pelo vereador Gomide no que diz respeito à questão social de combate às drogas, programas, etc. tal. Eu vejo, presidente, que programas tem que ser colocado de formas distintas. O que é programa de combate a drogas, né? É uma coisa que vai combatê-las e eu acho que passa efetivamente pela educação, que por conseguinte associa-se à participação do já existente Conselho do Combate às Drogas em palestras e participações nas escolas, nos centros de convivências. E isso vem sendo feito naturalmente e normalmente. Outro ponto que é importante, que os políticos, e aí eu incluo todos nós, temos que atentar, que
O maior combate à droga, vereadores, é a oferta de empregos. É a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já passou da hora de uma atualização. Países de primeiro mundo, crianças que cometem seus deslizes, eles pagam pelos seus deslizes. Aqui no nosso país, não se paga. Nós precisamos de mudanças profundas nas nossas leis, no nosso Código Penal brasileiro, para que a pessoa, antes de cometer um deslize, ele tenha a convicção de que ele vai pagar por aquilo. Hoje, não acontece absolutamente nada. E as palestras orientativas. Concluindo, presidente. Agora, tratamento, o executivo continua fazendo, como todos os executivos fizeram. E eu tenho cobrado aqui, tem dois anos, o funcionamento do CAPS 3. Vários governantes tiveram a oportunidade de fazer e não fez. Isso também é omissão. Aí é omissão. Agora,
conclua, por favor,
o combate, vou concluir, presidente, o combate com convênios, com entidades, com clínicas terapêuticas, está sendo feito. Agora, tem um detalhe que precisa ser falado agora, para concluir, que é o novo marco regulatório, presidente. O novo marco regulatório exige que haja um chamamento público para se fazer novos convênios, e o edital está sendo feito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Passo a palavra ao secretário, votação dos projetos, constando da pauta.
Antes da votação dos projetos, recebo aqui em mãos um ofício do gabinete da vereadora Vilma, falando, justificando a sua ausência por problemas de saúde. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 42 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura de Anápolis, que não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas.
Projeto em segunda votação, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 58 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que flexibiliza o desembarque de passageiros de transporte coletivo urbano no horário que especifica e dá outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto das comissões favoráveis. Ressalto que o processo tem várias emendas. E logo após a votação do original, procederemos à votação das emendas. O projeto está em discussão.
Presidente, questão de ordem, presidente. Em relação a essas emendas, senhor presidente, porque o projeto no seu... Eu estou falando porque nós fizemos algumas emendas no, na comissão de urbanismo, inclusive em comum acordo aí com o próprio autor do projeto. E talvez esse projeto ser folhido aí no seu original para colocar da votação sem o conhecimento dos nobres para a respeito das emendas, porque uma vez nós temos que votar primeiro o projeto original e depois as emendas, né? Então pode ser que o projeto ele tenha dificuldade em ser aprovado aí no seu texto original. Com as emendas eu acho que facilita aí a aprovação, apenas para colocar isso para Vossa Excelência, verdade, mas as emendas serão discutidas depois, mas pode ser que se for lida, analisada apenas o texto original, vai ter uma dificuldade aí em se aprovar esse projeto.
Vereador, data vênia, assim, nem o vereador se quebra de nem a discussão para falar em contra do projeto, quanto mais votar contra. Eu acho que está tranquilo nesse ponto aí. O projeto está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Bem, o projeto, ele, as emendas, na verdade, tem 6 ou 7 emendas aqui, e eu vou resumir aqui para a gente poder ter uma votação objetiva e para que todos saibam o que de fato está sendo votado. O artigo 1º do projeto, fala assim, mulheres e idosos no horário compreendido entre as 22 e 6 horas da manhã não se obrigam ao desembarque nas paradas fixas obrigatórias. Então, o objetivo do projeto é que entre 22 horas da noite às 6 da manhã vai flexibilizar o local de desembarque de mulheres e crianças. Não, esse é o original.
A emenda, tem duas emendas, que uma do vereador Mauro José Severiano e outra do vereador Luiz Lacerda, eu vou fracionar a votação das emendas, essas duas emendas eu vou englobá-las porque elas são o mesmo teor, do vereador Mauro José Severiano e vereador Luiz Lacerda. Em resumo, a emenda passa, muda o horário de 22 às 6 para 23 às 5. Então, a primeira emenda, que tem duas emendas nesse mesmo sentido, que estão do vereador Mauro e Lacerda, muda o artigo 1º, fazendo constar que mulheres e idosos, no horário compreendido, de 22 e 6, passando para 23 a 5. Então, essa emenda, que tem dois autores, tem duas, na verdade, duas emendas separadas, vereador Mauro e Lacerda, está em discussão, que altera o horário, ao invés de 22 a 6 e 23 a 5.
Discutindo, presidente.
Preferência regimental, o autor e depois o autor da emenda.
Somente esclarecendo, como eu falei na tribuna, eu volto a frisar com relação a essa mudança na lei. Eu esclareço aqui veementemente que a partir das 9 horas, não vou das 21 horas, não vou nem dizer a partir das 22 horas, mas o movimento nos nossos ônibus, nos nossos coletivos, é praticamente desprezível. Nós estamos aí frequentemente vendo ônibus andar em marcha lenta para poder cumprir seu horário, porque não pode alterar isso aí fortemente, porque senão ele adianta o horário e acaba aquela pessoa que está esperando o ônibus acaba perdendo por essa simples questão. Então, praticamente, a partir das 21 horas, nós não temos fluxo de passageiros. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, cai de uma média de 2 mil passageiros para 152 passageiros. É uma situação bastante insignificante a partir das 21 horas. Estou falando nem a partir das 22 horas. 23 horas, então, é um, dois passageiros que vai estar dentro do ônibus e a lei começa a perder a sua força, a sua necessidade. Agora, na parte da manhã, o fluxo começa a partir das 6 horas. Começa o primeiro ônibus às 4 da manhã, com uma saída, vai aumentando, a partir das 6 começa a acelerar, o fluxo começa a ficar pesado a partir das 6h30 da manhã e vai até as 8h30, onde ele entra numa situação de estabilidade, tem outro fluxo na hora de almoço e outro no final do expediente, que se prolonga até as 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite, cai vertiginosamente o fluxo de passageiros, ou seja, o público, principalmente esse público que nós estamos citando. Então, a partir das 22 horas é totalmente desnecessário. Ou a partir das 23 horas, a lei começa a se tornar inócua. A partir das 10 horas é um horário bastante factível, sem problema nenhum. Agora, na parte da manhã também seria a mesma coisa. O fluxo é um pouco maior a partir das 6 horas, né? Mas a gente propõe a partir das 6 horas mesmo. Ou seja, esse horário que foi colocado é o horário bastante pertinente, para vocês terem uma ideia. Em Brasília também, o horário é às 22 horas. Brasília, obviamente, o público é muito mais intenso do que em Anápolis. Mas, de qualquer forma, fica aí para o parecer dos nobres pares. Então, só justificando aí o nosso horário, a nossa solicitação com relação a essa tábua de horários aí, das 10 da noite às 6 da manhã. Então, está plenamente justificado. E isso nós falamos com o CMTT também, conversando com o pessoal, o diretor de tráfego lá, o Marcos Paulo, e com relação à viabilidade, a princípio, a CMTT questionou essa situação, mas no início também, essa lei é de 2014, eles não tinham nem assumido ainda o processo, e eles questionavam isso aí. Mas hoje já veio, vocês podem olhar que eles já estão flexibilizando todas as questões sociais. Hoje já estão prestando serviço aí a pedido das igrejas. Então, quer dizer, a coisa está movimentando bastante e eles já vieram com outra situação. O próprio Dr. Carlos lá já veio me dizer que falou, não, é plenamente factível, não temos problema. Então, não teremos, com relação à Urbana, não teremos nenhum problema com relação a isso. E, obviamente, a população agradece se for aprovado na íntegra. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Na verdade, eu quero só fazer uma ressalva aqui antes. As emendas, eu disse que as emendas do vereador Lacerda e do vereador Mauro são iguais. A do Lacerda tem uma correção que o projeto se refere à Secretaria Municipal de Transportes.
Isso,
na verdade, nem estaria de emendas, porque a gente podia corrigir na redação final que no município o transporte é regido pela CMTT, né, que é a Companhia Municipal de Transporte e Trânsito. Né? Então, na verdade, a emenda, eu nem citei a questão da emenda do senhor para corrigir essa redação, porque isso poderia ser corrigido na redação final, por uma questão óbvia que quem regula o trânsito e o transporte na cidade de Anápolis é a CMTT e nunca existiu a Secretaria Municipal de Transportes. Então tem essa diferença entre as emendas, mas isso seria já acolhido e corrigido na redação final. Não, o projeto sai daqui constando que é a CMTT que regula a matéria.
Qual que é a emenda que nós estamos discutindo mesmo, senhor presidente?
O original fala que a flexibilização da parada está de 22 a 6 e a emenda do senhor, do Mauro, prevê que é de 23 a 5.
Eu estou inscrito para discutir. Né?
Tô com a palavra.
Senhor presidente, é justamente nesse sentido, aí eu gostaria que os pares apenas entendessem o que, é que nós fizemos nessa emenda. É porque o projeto original, como bem disse o presidente, trata de Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Como não existe a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, apenas a Companhia Municipal, nessa nossa emenda que nós fizemos, nós corrigimos o termo aí, colocamos Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e já englobamos a emenda do vereador Mauro, que é entre 11 e 23. Que não foi, que esse termo Companhia Municipal de Trânsito e Transporte não foi corrigido na emenda, foi mantido na emenda do vereador Mauro, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Então nós fizemos a correção do termo e já mantivemos o horário da mesma emenda do vereador Mauro Severiano. Então, no caso aí, ficaria uma das emendas prejudicadas e essa que nós fizemos já corrige já o termo e já aproveita o mesmo horário colocado na emenda dele.
Obrigado, vereador Lacerda. Acho que tinha pedido antes o vereador Lélio Varenga. Logo em seguida, a senhora. Com a palavra, Lélio Varenga.
Senhor presidente, creio que essa emenda veio de muito boa hora, muito bom agrado. Porque esse projeto, na verdade, do novo vereador Lizer, ele ficou muito estendido. Penso que 22 horas ainda é muito cedo para que realmente comece a fazer essa exceção de paradas. Do mesmo jeito também, eu creio que 6 horas da manhã o fluxo já está grande. A partir das 5 horas da manhã, há um grande número de pessoas já transitando, indo para seus trabalhos. Isso prejudicaria em nível de atraso, a nível de atraso nas empresas e também até mesmo o fluxo de trânsito. Penso eu que tenho que parabenizar o projeto bom, bacana, mas que essa emenda veio de muito bom grado para complementar e corrigir esse período para que não seja tão estendido e não cause transtornos no trânsito e também as pessoas que precisam usufruir desse horário para ir para seus trabalhos ou para chegar em casa. Agradeço a palavra e devolvo.
Obrigado, Lélio. Com a palavra, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu gostaria que os autores da emenda, ou o próprio autor do projeto, nos explicasse, porque, ao que eu entendi, o projeto é para poder facilitar e dar mais segurança às mulheres e às pessoas com deficiência nos horários considerados mais perigosos, depois das 22 horas e até 5 horas da manhã. E é o que me consta, no período de depois das 23 horas, é o último ônibus, e 5 horas é o primeiro ônibus. Então, o período da emenda é o período exatamente que não tem ônibus transitando. Então, eu acho que fica inócua. Então, eu gostaria só que nos explicassem...
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Senhor presidente...
Depois da fala da vereadora.
Apenas que nos explicasse para que nós pudéssemos votar com mais tranquilidade. Porque se é um período que não tem ônibus, então, para que a lei? Então, é apenas esse procedimento que é das 23 até 5 horas. Se não me engano, o primeiro ônibus é 5 horas da manhã. E o último sai até as 3. Então, é um período que não tem. Então, apenas para poder, entender.
Uma parte na fala.
Pois não, vereador. Não,
apenas para esclarecer. A emenda sugerindo a mudança do horário em relação ao projeto original, ela é da comissão do vereador Mauro. Nós fizemos nessa emenda apenas a correção de Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte para Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e já aproveitamos o horário que ele sugeriu na emenda. Mas essa sugestão da mudança desse horário que está no projeto original de 10 6 para 23 e 5 é da comissão do vereador Mauro Severiano, que está aí para ser discutida com os pares.
Eu gostaria apenas desse esclarecimento, porque ele mostrou o número de pessoas dentro dos horários, né? Então, conforme o horário, vai ter apenas uma, duas, segunda a informação da CMTT que o propositor da lei trouxe. Então, apenas para nos explicar, para que nós possamos votar com vocês. Uma parte então, vereador, ainda está dentro do meu tempo.
Tá, rapidinho. Esse novo cronograma que tem da empresa aí, aos finais de semana e sexta, já era para estar rodando com o João. É porque essa empresa urbana não colocou os ônibus para rodar. Mas tem, se eu não me engano, 6 linhas que já deveria estar rodando na sexta, sábado e domingo e até mesmo nos feriados. Já era para estar fazendo isso aí, rodando de meia-noite, rodando normal. Seria 4 horas à noite. Então eu acho que a emenda do vereador já é contemplando essas pessoas também. Tá? Devolvo a palavra.
Entendi, obrigada pela explicação também, viu, vereador?
Obrigado. Essa questão de ordem, vereador Jacques.
Questão de ordem, presidente.
Questionar qual dispositivo?
É porque eu estou preocupado, acho que esse projeto aí, esse Ctrl-C, Ctrl-V, vai ter um problema desgramado esse aí. O que nós temos que fazer? O senhor já escutou o autor? Eu acho que tem que escutar quem apresentou a emenda. E eu acho que aí bastou. Quem quiser votar a favor, vota. Quem quiser votar contra. Se ficar discutindo isso aí, não fica aqui até amanhã.
Obrigado.
Eu vou falar.
Com a palavra do Mauro, vou defender.
Eu quero dizer para a nova vereadora Geli, ela é rica, ela nunca andou de ônibus. E a família dela... Pelo contrário, vereador. Eu fui cobrador dessa cidade aqui, de uma empresa anterior. Pelo contrário. Ônibus roda até 1 hora da manhã. O último ônibus do terminal é 23 horas e 30 minutos. Até chegar no final, já é mais 1 hora da manhã. Aí que ele recolhe para a garagem. E como o vereador Domingos falou aí, a empresa que ganhou a licitação, está lá na licitação, que ela vai para o Corujão na cidade. Entendeu? A empresa de ônibus, o último ônibus sai do terminal é 23 e 30. 23, até chegar, vamos para um bairro mais distante, aí lá do Dom Felipe, que não sei se a senhora sabe onde é o Dom Felipe. É, deve saber. Então, eu sou uma pessoa periférica, eu ando no bairro. Eu não sou muito no bairro, no centro, não. Então, quando o ônibus chega lá, já é 20 para uma. Quando ele recolhe para a garagem, os cobradores e os motoristas, já é uma e tanta. Então, como que uma senhora, se é responsável ou não, meia-noite e meia, mais 1 hora da manhã, vai descer? É uma prenda fácil para os miliantes. Então, isso é a minha preocupação. Por isso que eu coloquei até às 5 horas da manhã que vai vir Corujão por aí. Uma linha de ônibus que vai fazer leste-oeste, norte-sul. Então, por isso que eu... Não é que o ônibus até 23 horas. Então, é isso que é a minha emenda. É preocupante por causa disso.
Minuto de réplica, professor Geliga. Em seguida, iremos para a votação das emendas.
Obrigada, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, vereador Mauro, que eu já andei muito de ônibus. E tem muito orgulho desse. O senhor também, por certo, não anda mais agora, graças a Deus, né? Mas já andei muito e com muito orgulho, sem dúvida nenhuma, de poder andar. E hoje, realmente, né, os próprios afazeres me dá a possibilidade de não andar de ônibus. Mas, se for preciso, eu vou andar e com muito orgulho, sem dúvida nenhuma. Mas, Mauro, eu quero agradecer pela orientação e dizer que eu não tive acesso a esse projeto dentro das comissões, apenas nos pareceres, mas agora estou olhando, e não é 23h30, mas 23h45, que é o último ônibus, e mudou, sem dúvida nenhuma, né? E eu agradeço a explicação. Eu apenas pedi uma explicação do senhor, que foi o autor da emenda, sem dúvida. Mas continuo falando que, segundo a orientação do autor da emenda, ele disse que seria muito inócuo, porque o número de pessoas é muito insignificante nesse horário, muito pequeno nesse horário. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Discussões encerradas, vamos votar as emendas. Quem votar favorável à emenda, está votando favorável. Aqui, o horário de fiscalização será de 23 a 5. Quem votar contra a emenda está sendo votando original para que o horário fique entre 22 a 6, como foi proposto no original. Repetindo, o original, quem votar contra a emenda está votando pela redação original, ou seja, original de 22 a 6.
Quem votar a favor da emenda, só vota para alterar para que passe a valer de 23 a 5.
Senhor presidente, só porque tem uma observação aqui, só levando em consideração que essa questão do CMTT com secretaria, ela será feita a correção normal.
Claro, então, isso aí é a redação final. Isso é a redação final.
Hã?
Secretaria Municipal, a NAP não existe, Secretaria Municipal de Trânsito. Existe então, CMTT, verdade,
isso
e será corrigido na redação final.
Nós só estamos botando a questão do horário.
Do horário. Estou colhendo a questão do horário. Então, eu vou fazer... eu acho que votação simbólica, acho que todo mundo vai ser... A votação vai ser... Tá bom. Eu vou fazer o nome... Não, essa emenda, do horário apenas. A emenda está em votação. Votação nominal para não ter dificuldade. Vereador Américo.
Presidente, eu vou votar no projeto original, entendendo que atende melhor o fluxo. Projeto original.
Eu não voto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável com a emenda.
Desmar Japão.
Contra a emenda.
Domingos Paula.
Original, senhor presidente.
Pastor Elias.
Contra a emenda.
Eliner Rosa.
Contra a emenda.
Jackson Charles.
Favorável com a emenda.
Jean Carlos.
Em respeito aos estudantes para serem contemplados, contra a emenda.
João da Luz.
Pois é. Na verdade, eu posso... O que que acontece? Eu acho que os estudantes ficam prejudicados, entendeu? O fluxo é muito grande às 22 horas. Então eu sou favorável à emenda.
O senhor... Data feira, o senhor falou uma situação...
Pois é, a emenda prevê que é das 23.
23 a 5. Então, original...
Então eu voto com a emenda.
Perfeitamente. Fernando Paiva.
Contra a emenda.
Leandro Ribeiro.
Voto com o autor do projeto, contra a emenda.
Lélia Varenga.
A favor da emenda, senhor presidente.
Liseu Zé Borges.
Contra a emenda, é claro.
Luiz Lacerda.
Senhor presidente, considerando que o erro que nós apontamos aqui vai ser corrigido na redação final, eu voto com o projeto original.
Luzimar Silva.
A favor da emenda.
Professor Geli.
Eu sou contra a emenda, pela original, também respeitando o grande fluxo no horário, sobretudo os estudantes.
Mauro Severiano.
O Luiz Acerda falou, nós fizemos... Lógico, a nossa emenda contempla dele, o quê? A risada. A preocupação nossa era essa. Não sei porque é o motivo de chacota. Não. Original... Mas o meu ego é dele e a população. O senhor lê mais o teor aí para ficar
como com risadinha. Como o senhor vota, vereador?
Com risadinha.
Como o senhor vota? Vereador Mauro. No original? Vereador Pedro Maiano. Vereador Pedro Mariano.
Eu vou votar como o Liseu votou.
Vereador Tere Júnior está ausente. Vereadora Thaís.
Contra a emenda, presidente.
Vereador Valdete.
Contra a emenda, presidente.
Programando resultado. Com 15 votos contrários, a emenda foi rejeitada. E houve 5 votos favoráveis. Com 15 a 5, a emenda está rejeitada. Próxima emenda. Peço atenção dos senhores e senhoras. Peço atenção todos os senhores e senhoras. Ler a próxima emenda. Próxima emenda é do vereador Jean Carlos, que altera, o projeto original prevê que quem terá direito a esse benefício será mulheres e idosos. O vereador Jean Carlos, em sua emenda,
traz que além das mulheres idosas terão direitos também a esse benefício os portadores de necessidades especiais e crianças. Repetindo aqui, ó. O projeto original prevê que esse benefício será... Vereador Mauro, atenção aqui na próxima emenda. O projeto original prevê que quem terá direito a esse benefício será mulheres e idosos. A emenda do vereador Jean Carlos estabelece que também portadores de necessidades especiais e crianças terão direito a esse benefício também. A emenda do vereador Jean está em discussão.
Discutindo
o autor, o vereador Jean Carlos.
Na verdade, como eu disse, eu até então temerário tinha a implantação desse projeto. Mas se ele acontecer, muito mais justo a quem tem problema de mobilidade, um deficiente que cadeirante, esse sim faz jus realmente a uma flexibilização para descer, para entrar. Agora, a criança realmente, eu pensei, às vezes não tem, em regra, não anda sozinha, não está sozinha, mas pode acontecer de crianças aí de 10, 11 anos, a gente já viu 12 anos, utilizarem aí até em altas horas o ônibus, né? Nós temos aí, às vezes, engraxate, aí crianças que usam do transporte coletivo, então, se pode para mulheres idosas, mais ainda para os deficientes, né, físicos e também para as crianças. Esse foi o entendimento aí, por isso as emendas.
Obrigado, Jean. Discussão encerrada, estamos em votação. Quem votar favorável à emenda está estendendo... emenda por emenda, Mauro. Está estendendo o benefício para crianças e portadoras de necessidades especiais. Vamos ter votação simbólica.
Senhor presidente.
Oi.
A questão dos portadores especiais já não é uma determinação para parar? Só para entender.
Olha...
Em qualquer horário, os portadores... Pois é, mas já é. Já é uma prática, já tem isso na lei.
A gente não tem informação aqui do projeto quanto a isso.
Em qualquer horário, não precisa ser esse horário especificamente. Um cara cadeirante, uma pessoa que está lá... A empresa cumpre isso. Quer dizer,
bem,
só falando isso para questão da argumentação. A criança é outra situação. Né? E outro,
de qualquer maneira.
Que aí é a questão do horário.
Consolidando aqui a lei também, não irá prejudicar a outra lei existente. Tá? Então vamos lá. A emenda está em votação. Acho que pode ser simbólica. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. A última emenda é do vereador Luiz Lacerda. Pedi aqui para o secretário ler, que ele acresce um novo dispositivo à lei. O vereador secretário vai ler aqui o teor.
A emenda aditiva do vereador Luiz Lacerda acrescenta o parágrafo único do artigo 3º do presente projeto de lei passando a vigir com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica facultado ao condutor do veículo analisar as condições ideais de segurança para o trânsito e para os passageiros no local indicado pelo solicitante, podendo proceder à parada em local que julgar mais seguro, se for o caso.
Tá, ficou entendido o teor da emenda? Está acrescendo esse dispositivo ao texto. Acrescendo. Não diz nada a respeito disso.
Não, discutindo, então, senhor vereador, o presidente.
O original fala que deverá parar onde a pessoa pedir.
Não, equívoco de interpretação. Discutindo só para esclarecimentos.
A palavra é do Luiz Lacerda.
Luiz Lacerda vai discutir?
Não, perdão, é o Eliseu Borges.
Só esclarecendo, o artigo 3º já fala sobre isso. O vereador, eu acho que é pertinente e reforça ainda mais o artigo 3º. O artigo 3º cita o seguinte: o desembarque será realizado sempre solicitado por pessoas que atendam os requisitos firmados nesse diploma legal e haja condições de segurança na parada do veículo de transporte coletivo da via, observando sempre o trajeto original. O vereador apenas reforça, dizendo, aqui fala que haja segurança. É uma sensibilidade que, obviamente, o motorista tem que ter, mas ele esclarece que quem vai determinar isso é o motorista. E é claro que é o motorista, né? Mas, de qualquer forma, está reforçando aí o artigo. Sem prejuízo, eu acho que vem enriquecer ainda mais o próprio projeto.
Emenda essa discussão?
Discutindo, presidente.
Discutindo, Luiz Lacerda.
Não é só no sentido que já foi colocado aí, senhor. Né? Porque senão pode ficar ali, até gerar até um certo bate-boca entre o motorista e o passageiro. Então, na nossa emenda,
fica garantido que o motorista é que tem as condições, fica facultado ao motorista fazer essa análise das condições de segurança no local solicitado pelo passageiro. Então fica apenas garantido isso, é que o motorista é que faz essa análise, e se ele achar que naquele ponto que o passageiro pediu para descer tem algum risco de segurança para o trânsito ou para os próprios passageiros, ele pode descer um pouco mais para frente ou no outro lugar que ele achar mais seguro. É só para garantir que é o motorista que faz essa análise.
Projeto, a emenda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica.
Presidente, eu queria que registrasse o meu voto a favor do original pela redundância.
Registrando o voto contrário do vereador Jackson Charles, vamos repetir aqui, se algum vereador quiser votar em contrário. É, a emenda está em votação, votação simbólica. Os contrários à emenda se manifestem.
Voto com o original.
Com o voto contrário do vereador Jackson Charles, a emenda está aprovada. O senhor também, voto contrário? Não, original. Ah, tá. Quanto voto contrário, vereador Jackson Charles, Antônio Gomide.
Acompanho meus anteriores.
Hilério Varenga, Luzimar Silva e Pedro Mariano. A emenda está aprovada. Palavra do secretário de liberação dos requerimentos.
Antes da leitura de votação de requerimentos, tem uma moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís para o excelentíssimo senhor juiz Dr. Pedro Paulo de Oliveira. Desculpa, a professora Geli me corrige, a moção de aplauso é da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que parabeniza o excelentíssimo juiz Dr. Pedro Paulo de Oliveira, juiz em auxílio na comarca de Anápolis, hoje diretor do Fórum de Barro Alto, pelo brilhante trabalho realizado nas varas aqui de Anápolis em substituto, e que idealiza na busca de implantação de uma vara especializada na defesa da mulher em nossa cidade. Essa moção de aplauso tem a assinatura de mais de 15 vereadores.
A moção está em discussão. Discutindo a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, esse juiz desenvolveu aqui na nossa cidade também um excelente trabalho, mas eu quero ressaltar principalmente o apoio aí à criação de uma vara de um juizado especial para os crimes contra a mulher. Nós estamos, e com o apoio dessa casa, estamos nessa luta há vários anos, inclusive temos um processo junto ao Tribunal de Justiça, desde 2013, na luta pela instalação de um juizado aqui na cidade de Anápolis. Temos a parceria muito grande também do Dr. Matheus, que sempre nos auxilia nessas ações, e agora está praticamente consolidado a instalação vai ser um juizado dos crimes contra a mulher, que será instalado aqui ali em parceria com a Faculdade Raízes, mas está praticamente consolidado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é merecido o nosso reconhecimento a todos os juízes, ao Pedro Paulo e a outros juízes que defendem essa causa do apoio à mulher, porque a mulher, nós vemos aí todos os dias, nós estamos vendo, cada dia mais agredida, e nós precisamos de todos os esforços no sentido de coibir essa prática aqui na nossa cidade. Então, ressalto, assinei essa moção de aplauso, uma moção da Comissão de Direitos Humanos, a qual faço parte, mas quero evidenciar também aqui sempre o apoio do Dr. Matheus Milome a essa nossa empreitada no sentido de trazer esse juizado aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. A discussão, o vereador Mauro José Severiano.
As falas da Geli também, eu comungo com ela. Doutor Pedro Paulo, menino novo, sangue novo, é um orgulho para a magistratura goiana. Filho do Sodimas, pastor evangélico, conheço ele muito bem. Então, ele já foi homenageado por mim nessa casa, como honra mérito. Então, parabéns aí quem fez essa moção. Estou de acordo com tudo que falaram aí. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, a vereadora Thaís.
Eu queria agradecer aos nobres pares, senhor presidente, pela assinatura nessa moção em nome da Comissão de Direitos Humanos. para essa criação dessa vara especializada, que com certeza só tem de ganhar a cidade de Anápolis, para que nós possamos ter uma especializada em relação ao direito das mulheres. Queria agradecer a todos pela assinatura.
Obrigado, Thaís. A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Requerimentos do vereador Domingos Paula, que solicita a construção de uma escola municipal no bairro Samberville e a ligação do bairro Flamboyant com o Samberville. Vereador Pastor Elias, que solicita tapa-buracos na rua Pedro Jacinto, quadra E, bairro Dom Emanuel, em frente ao número 132, no bairro São Lourenço. Vereador Pastor Elias, solicita pintura de lombofaixa em rua Engenheiro Portela, número 2299, na Vila Nossa Senhora da Abadia. Vereador Pastor Elias, que solicita pintura e sinalização no quebra-molas da rua Jovina Melo de Oliveira, quadra 7, lote 40, setor tropical. Vereador Pastor Elias, quer a realização de sessão solene para entrega de título de honra ao mérito aos alunos do Colégio Militar. Vereador Pastor Elias, quer a sessão solene para entrega de título de cidadania ao senhor Osmar Alves Rodrigues. Vereador Pedro Mariano, que solicita lombofaixa na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Vereador Deusmar Japão, que solicita a substituição do Dr. Germano Carneilha de Souza, lotado no posto de saúde do Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, que solicita troca de lâmpadas em postes numerados à rua Pedro da Silva, na Vila Fabril. Vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buracos na rua 4, no bairro El Dourado. Fotos anexo. Vereador Valdete Fernandes, que solicita pintura e sinalização do quebra-mola localizado na Avenida Contorno, Residencial Arco-Íris. Vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de troca de lâmpadas e melhoria na iluminação da Praça Virgulina Fernandes, situada no bairro Polo Centro. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Apenas para contribuir, esse meu requerimento aí do bairro Eldorado, da rua 4, está prejudicado porque o serviço já foi feito. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Os demais requerimentos estão em discussão. Discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu fiz dois requerimentos aí. Um é da entrega do título, cidadão Napolina, ao pastor Osmar. Eu quero até aqui enaltecer ao nobre vereador, ex-vereador, pastor Vilmar Silvestre. Foi ele quem fez a propositura e, conversando com ele também, concordou. Então, se os pares votarem a favor, estarem fazendo a entrega do título cidadão Napolina ao pastor Osmar, mas que foi propositura do ex-vereador, do pastor Vilmar Silvestre. O outro requerimento é a respeito da entrega de título de honra ao mérito a todos os alunos que adquiriram nota acima de 9, tanto do Colégio Militar César Toledo, quanto ao Colégio Gabriel Issa. Certo? Obrigado. Devolvo para lá, senhor.
Obrigado, pastor Elias. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada. Estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem e são aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abro as comunicações. Já inscrito, vereador professor Angeli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero apenas ressaltar que a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis tem realizado vários seminários e estará realizando mais um seminário agora, no dia 19, porque o dia 18 é o dia do orgulho autista. E no dia 19 nós estaremos realizando mais um seminário endereçado aí a todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham com autismo e também com TDAH. nós estaremos fazendo o seminário juntando, né? É o autismo TDAH, inclusive com título, algumas semelhanças. Então, nós estaremos trabalhando no dia 19, na segunda-feira, ali no teatro, no auditório da faculdade, da UEG, da Universidade Estadual de Goiás. Então, convido a todos para estar presente lá conosco. Teremos ali grandes profissionais que vai trazer muitos esclarecimentos, tanto com relação ao autismo, como também com o TDAH. Muito obrigada, senhor presidente. Ah, senhor presidente, quero ainda parabenizar aqui a nossa presidente estadual do PT, a primeira mulher que preside o nosso partido no estado de Goiás, que tomou posse na noite de ontem, lá em Goiânia. Parabéns, professora Kátia Maria.
Comunicação, presidente.
Obrigado, Geli. Com a palavra, Dr. Mauro José Severiano.
Já estou inscrito antes, Mauro. Pastor Elias acabou de anunciar aí, o pastor Osmar foi outorgado por essa casa de leis. Esse cidadão é pessoa do bem, ele é vice-presidente da igreja Madureira, da sua pessoa, Bertier, que é o presidente. Esse moço já foi diretor do PROCON no governo Hernando de Paula. É uma pessoa que tem um trabalho excelente em nossa cidade. Bom merecido. Mas só porque tem um erro aqui na pauta do dia, senhor presidente. Aqui no dia 23, o pastor Ali anunciou. E aqui no dia 23 está outro título, homenageando, autor do título, Geli. Então, pode ter um erro de comunicação aí e dá um choque. Como que eu estou no mesmo compromisso, na mesma hora, no mesmo dia? Não, o que eu estou dizendo aqui, talvez foi um erro das nossas comunicações da casa aqui. Dia 23, pastor Osmar comunicou. Sessão solene, iniciativa vereador Geli.
Vereador, só um momentinho. É que a entrega do título de cidadão benemérito ao coronel Lisboa é de manhã. É às 9 horas da manhã no Colégio Militar.
Então, desculpa a minha falha aí, só porque teve o mesmo pensar que coincidiu o horário, né? Então, o pastor Osmar deve vir aqui na pauta a partir de segunda-feira, né, Elias? Então, só falando mais ainda resta um minuto e poucos aí para você falar. O pastor Osmar, eu acho que merecia umas 3 horas para me falar do pastor Osmar. O que é que esse homem é, o que é que ele foi e o que é que ele pretende fazer no mundo cristão aqui em Anápolis. É uma pessoa excelente, como se diz, já foi funcionário aqui da prefeitura, fez um belo trabalho no PROCON, né, e tem muita coisa em mente para fazer no mundo evangélico. Então, parabéns, pastor Elias. Foi a autoria do pastor Silvio Silvestre, que já passou por essa casa aqui, fez um bom mandato. Então, parabéns, eu estarei lá, sem sombra de dúvida, representando essa casa de leis.
Obrigado, presidente. Obrigado, Maurão. Nas comunicações, vereadora Eline Rosa. Teles.
Bom dia, presidente. Nas comunicações, eu gostaria somente de lembrar os colegas que nós estaremos recebendo as emendas à LDO até hoje à tarde somente, ok? Então, quem ainda não entregou, pode estar me entregando. E gostaria de citar, como o vereador Antônio Gomide citou também, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E, neste momento, eu gostaria de parabenizar a base aérea, o tiro de guerra, os alunos da OVG que sempre estão em parceria conosco lá no Banco de Sangue de Anápolis, né, no Instituto Onco-Hematológico de Anápolis. Os nossos colaboradores também, que sempre atendem esse pessoal aí com muito amor e com muito zelo, que essa é uma das principais condutas nossas lá, nossos ideais. E agradecer aqui, principalmente quem estiver nos ouvindo ou assistindo, os nossos doadores voluntários, porque esses... Não que sejam mais importantes, mas são doadores que vão ali sem uma pessoa específica ou sem a necessidade de receber um certificado e vão ali simplesmente para cumprir o dever aí de amor ao próximo, né? Então, parabenizo a todos os nossos doadores voluntários que estão me ouvindo aqui pela parceria e pelo amor de sempre. Nós aqui de Banco de Sangue de Anápolis somos um banco de sangue que é atípico em todo o país. Quando nós temos aí os bancos de sangue de outros estados e outros municípios que sempre estão em falta, precisando fazer campanhas aí de doação de sangue, nós aqui em Anápolis, graças a Deus, não temos essa falta de hemocomponente nenhum. Nós sempre temos doadores que vão lá e, por amor mesmo ao próximo, fazem a doação. Então, gostaria de parabenizar você, doador voluntário, e dizer a todos que não são ainda que sejam. É um ato de muito amor e é muito simples a doação. Então, hoje, parabenizo a todos pelo Dia do Doador, Dia Mundial do Doador de Sangue. Obrigada.
Obrigado, Aline. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero reforçar o convite aos pares para segunda-feira, quem puder estar presente junto comigo, ali na Uni Evangélica, está aqui o convite. O vereador Pastor Elias, em conjunto com a Associação Educativa Evangélica, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da reunião, a fim de tratar do assunto pertinente ao transtorno gerado na área externa da faculdade durante a realização dos vestibulares, em desrespeito às leis vigentes, consumo excessivo de álcool e obstrução de via. Então, se o nobre vereador que puder ir comigo, seja bem-vindo. Ainda nas comunicações, quero comunicar aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que nós teremos, no dia 16/6, um encontro regional da Síbia, na região leste, na congregação do bairro JK, na igreja onde o pastor é o pastor local, o pastor José de Freitas, na rua 26, quadra 42, lote 1, no bairro JK. Ainda no sábado, teremos também um outro encontro na região leste A, na congregação do bairro, na Nova Capital. Tem também aqui um encontro de casais na sede, que será realizado às 19h30, no dia 17/6. Né? Então, fica o nosso convite a todos. E eu quero voltar a falar também do assunto e parabenizar todos os que são doadores, né, no Dia Mundial do Doador de Sangue. Pena que eu não posso fazer devido à saúde. Mas a todos que fazem isso, eu louvo a Deus pela vida deles, porque aonde a gente sabe, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, né? Parabéns a todos que são doadores, e quem puder fazer, procure o local, faça a sua doação, estará salvando vida. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Ainda nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, eu não poderia deixar também de elogiar também o diretor, coronel Edivaldo, pela agora assumir a diretoria do Colégio Militar, juntamente com o Luciano, e também agradecer a pessoa do Vinícius e toda a equipe que trabalha com iluminação pública, que está atendendo muito bem a região sul. Então, fica aqui já minhas considerações a ele, desejando que continue um bom trabalho. E eu vou falar, presidente.
Obrigado, Valdete. Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, eu quero fazer um comentário assim, a respeito do Centro Materno Infantil. Tive ontem numa conversa com o Zé Vieira e a gente inteirou mais assim, da questão do materno, que está num momento assim, de dificuldade. E ele até me passou assim que já vai, de momento, está deixando de atender ali o raio-x. Né? É uma perca muito grande assim, para nossas comunidades, porque a gente sabe a demanda ali daquele raio-x, viu? Então a gente vê isso com muita preocupação. Ele me passou isso ontem, que já vai estar deixando de atender o raio-x. Né? E a situação ali realmente é difícil. Né? Então assim, mas também a gente não pode deixar de estar passando a informação também, principalmente ali para as pessoas que ali procuram o atendimento. Assim, o repasse de convênio, ele está sendo feito. Inclusive, ele me passou isso ontem, né, que o repasse está sendo feito, está em dias, né, o repasse. Mas que não é o suficiente para poder ele estar fazendo ali o atendimento normal. Esse repasse não é o suficiente. Então, assim, a gente já intermediou ali uma fala ali do prefeito Roberto Naves com a direção do materno infantil. E até falei para ele ontem isso, que a gente ia novamente estar buscando aí essa agenda para poder estar colocando a direção do materno, para estar falando com a secretária de saúde e também com o prefeito, para poder buscar alternativa e não deixar chegar a ponto que feche ali aquela unidade, porque realmente é preocupante, a situação não é boa, né? Mas assim, tranquilizar também ali as pessoas que buscam o atendimento ali, que a gente está realmente buscando alternativa, e eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai achar essa alternativa e resolver esse problema do materno infantil. Outra questão que eu também quero comentar é na colocação do vereador Jean Carlos, quando ele colocou a interligação da Jaiara com a Vila Fabril. a gente vê a importância daquilo ali, porque a gente sabe que diminui um pouco o fluxo ali da nossa cidade, né? Do centro. Então, assim, eu quero falar com ele que conta com a gente, eu quero estar junto aí nessa luta aí para que aconteça essa interligação da Jaiara com a Fabril. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Parabenizar a fala da vereadora Eline Rosa, também a fala hoje de manhã, numa emissora, da professora Cleonice Garcia, doutora Cleonice, uma grande amiga, minha ex-professora de faculdade, pessoa envolvida também nessa causa, também mencionar a importância, vereadora, de realmente da gente poder fazer essa doação. Doar sangue é doar vida. A gente precisa ter essa consciência de que não dói e não te faz mal. Pelo contrário, só faz bem. Também agradecer a comunidade da paróquia de Santo Antônio. Ontem eu estive lá à noite, no encerramento daquela festa, aquela festa religiosa. Agradecer ao padre Joaquim, padre Jacione, também pela acolhida, juntamente com o nobre vereador Jean Carlos, que ali estava, ajudando a coordenar. É toda aquela comunidade ali, parabenizar pela linda festa, momento de descontração, onde a gente pôde comungar dos mesmos ideais. Também tivemos um momento de oração, pude participar da caminhada em procissão. E dizer que é importante que cada um de nós temos a consciência do dever cumprido, com ética, moral e decência. Dizer que é importante, quando a gente tem a oportunidade de fazer as coisas, que nós possamos fazer. Dizer que às vezes há um grande distanciamento entre o discurso e a prática. Encerro a minha fala, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Ainda as comunicações, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu só queria, nesse momento, parabenizar o pastor Elias pela questão do pastor, da entrega do título do pastor Osmar. Ontem à noite ainda conversando com ele, pastor, está muito alegre, muito feliz. Ele não teve a oportunidade de receber. Ficou feliz de saber do Vilmar Silvestre, tinha feito essa propositura, e que o senhor estaria fazendo essa entrega. Pastor Osmar, para os ouvintes, é uma pessoa muito querida na cidade de Anápolis, é uma pessoa que é merecedor desse título, e também tem um longo histórico de serviços prestados, não só ao povo evangélico, mas também à sociedade. Já passou, ouvi o Mauro já citando, né? Ele já passou pelo Poder Executivo, já passou ali pelo PROCON, e também é muito conhecido pelo meio político. O seu filho, o jovem Israel, já foi secretário do PROCON, né? E também tem aí uma longa história dentro da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que eu também faço parte. Então a gente fica muito feliz de chegar a esse momento oportuno dele receber esse título, dado por essa casa, e ser entregue aí com a propositura do pastor Elias. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Télio Júnior. Não havendo nenhum das assuntos a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco o Couto para a próxima segunda em horário regimental. Obrigado a todos.